de agora muita alegria. A palavra de Deus levada direto ao seu coração. Começa o programa De Bem com a Vida.
De Bem, com a Vida.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Estamos começando mais uma programação De Bem com a Vida.
Aleluia! É tempo de restituição!
Um dia com muita alegria, com muita vitória para você que me ouve aí. Olha só. Deus te abençoe, te guarde nesse dia, que a presença desse Deus esteja no teu caminhar, no teu andar, no teu falar. Alegra o teu coração, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. E saiba que você não está sozinho. Saiba que no meio da luta, no meio do problema, existe um Deus que se importa e que te ama. E que nesse dia quer te abençoar.
Sobre mim a me vigiar, mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim.
Eu sei que não sou só.
Pois sinto tua presença em mim. sou ser humano com defeitos e imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo não ter mais. Sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não sou só, pois sinto tua presença em mim.
Agora, né? Como é bom saber que a gente não está só, sabe, no meio do problema, da luta, talvez aquilo que você tem enfrentado aí, que parece, até parece que Deus te abandonou, né? Porque é tanto sofrimento, tantas decepções, mas Deus, Ele é fiel e Ele não pode falhar na palavra dEle, né? Se você está caminhando com Deus, se você tem uma aliança com esse Deus, você não está só. Ele está junto com você. E pode ter certeza que, no momento certo, Ele vai te socorrer. Olha só, a palavra de Deus diz lá no Salmo 128 para você hoje: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe, querido ouvinte, quando você se submete a fazer a vontade do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer a voz do Senhor Jesus, você se torna uma pessoa bem-aventurada, ainda que no meio de uma guerra, ainda que no meio de uma fornalha de fogo, você passa sem dano algum. Eu digo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Promessa de Deus, né? Para quem tem uma aliança com Ele, sabe? Aqui Deus está falando do presente e do futuro. Aquele que anda com o Senhor tem respostas, tem livramento no presente e no futuro. Para hoje, você tem a promessa que Deus te guarda, te livra, te abençoa, e para o futuro, você tem a promessa de Deus que não vai falhar na tua vida. Então, levanta a tua cabeça e vai em frente. Enquanto você ficar olhando para esse problema, ele vai te consumir. Mas a hora que você tirar os olhos do problema e começar a olhar para o alto e saber que existe um Deus que está acima dos teus problemas, está acima das tuas lutas, está acima das tuas dúvidas, está acima de tudo. E que Ele é suficientemente poderoso para, nesse momento, estender as mãos para você e te socorrer. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Sabe, você está aí do outro lado e talvez você tenha muitas dúvidas no teu coração, sabe? Talvez o teu pensamento, a tua mente está cheia de porquês. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus ainda não me abençoou? Por quê? Por quê? Olha, vou te dar um conselho. Deus não vai responder os teus porquês, viu? Não adianta. Você pode passar a vida inteira perguntando, você não vai ter resposta. Mas Deus pode responder, sim, a uma atitude de fé. Deus pode responder você hoje numa atitude de valente, de levantar, de confiar, de caminhar e de buscar. Buscar os teus sonhos, buscar os teus ideais, buscar aquilo que Deus tem preparado para você. Enquanto você fica aí, ai, por quê, Deus? Por quê? Por quê? Sabe? Deus fala, deixa ele aí. A hora que ele resolver tomar uma atitude, eu caminho com ele. Eu conheço tanta gente que parou no meio do caminho, que desistiu, porquê ficou no porquê. Não é verdade? Deus não vai responder teus porquês. Deus vai responder tua fé, tua atitude, tua valentia, tua perseverança, tua confiança. Eu quero entender o agir de Deus. Eu quero entender como Deus vai fazer o milagre acontecer. Milagre não se explica, mas se vive. Nosso Deus, ele é fiel, ele é advogado, ele é o teu ajudador, ele é o teu consolador, ele é teu amigo, ele é tudo para você. Não despreze hoje a presença de Deus na tua vida, não despreze mais um dia. Ah, às vezes você olha para tua vida e fala, nossa, ontem, o que eu fiz ontem de bom, hein? O que aconteceu ontem de bom na minha vida? Ah, essa semana, o que eu fiz de bom? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você tornou a vida delas um pouco melhor? Ou pior? Ah, você já parou para pensar, né? Só nessa semana, não tô falando nem desse ano, desse mês, não. Tô falando dessa semana. Será que você fez alguém ser mais feliz? Será que você conseguiu fazer, ajudar alguém? Sabe, levantar alguém? Ou será que você colocou mais para baixo ainda? Alguém que às vezes se procurou para uma palavra de consolo, uma palavra de otimismo. Ah, querido ouvinte, se você soubesse que cada dia, né, cada dia é um presente de Deus, é uma oportunidade para você ser feliz e não volta, né? O dia de ontem não vai voltar nunca mais, o dia de hoje também não. Esse momento que você está vivendo também não. Então aproveita para fazer o melhor hoje. Aproveita para tirar o melhor desse dia. E olha só, tem aqui uma meditação, né? Que ela diz muito sobre isso. Ela diz assim: mais um novo dia. Aqui estamos nós. Aí está você, né? Do outro lado aí. Mais um dia, né? Nesta programação, você nos ouvindo aí na tua casa, no teu trabalho. Mas será que você vai só ouvir? Ou será que você vai tomar uma atitude para que esse dia seja diferente? O importante mesmo é você saber que você está aí, está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente para viver. Por isso, comemore esse dia, agradeça. Viva com este dia como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre. Cada manhã traz uma nova oportunidade. Enquanto você está aí, na sua intimidade, nos seus pensamentos, nos desvaneios do espírito, da rotina de mais despertar, a vida acontece. Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito. No mundo, que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer as palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pai de nossos filhos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos, amigos. Quem sabe quão logo será tarde demais. Esperamos demais para abrir os nossos lábios e orarmos e oferecermos louvores e executarmos tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar amor que talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando. Esperando nós pararmos de esperar. Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram dados.
Tu és santo, Senhor.
Eu te pergunto, o que você está esperando, hein? O que você está esperando para tomar uma atitude de vencedor? O que você está esperando para ser feliz? O que você está esperando para resolver essa situação? O que você está esperando para amar mais, para perdoar mais, para ser mais feliz, para dar valor a esse dia? O que você está esperando? Para de esperar e comece a agir. Para de esperar e toma uma atitude hoje. Atitude de vencedor, de vencedora. Atitude de encarar a vida e ir em frente. Enquanto você ficar aí todo dia fazendo a mesma coisa, esperando ter algo diferente, nada vai acontecer. Você só vai ter algo diferente quando você fizer algo diferente. Você só vai enxergar um novo dia, uma nova perspectiva, quando você abrir teus olhos e você se lançar para novas oportunidades. Esse dia é uma nova oportunidade para você talvez se reconciliar, para você talvez começar de novo, para você fazer aquilo que não deu certo ontem, fazer de novo hoje, para você tomar uma atitude que há tanto tempo você está esperando. Começa hoje e começa das coisas pequenas. Não adianta querer começar das grandes. Começa das pequenas. Simples detalhes fazem a diferença do seu dia, da sua vida e do teu futuro. Pensa nisso hoje.
Chegou com as mãos perfuradas aqui. Ele já entrou com a marca da lança que o seu corpo transpassou, com as costas marcadas do açoite que o machucou. Chegou, em suas mãos tem a chave que um dia ele tomou. Em seus olhos o brilho de fogo que iluminou minha vida que estava perdida, ele encontrou. Ele morreu, mas ao terceiro dia meu Cristo a morte venceu. Derrotou Ele é o Filho de Deus. Somente na guerra Ele chega e faz tremer a terra. O inferno Ele faz abalar. Cai diabo se Ele soprar. O seu nome é tremendo, seu sangue é demais. Foi vertido na cruz pra vencer Satanás. E nas veias do crente esse sangue está. É o sangue de Jesus que está neste lugar. O leão de Judá, a raiz de Davi, poderoso, seu nome já está aqui. Ele ordena os seus anjos e vai operar. É tremenda a sua glória aqui neste lugar. Ele está renovando com convicção. Santos já podem ver sua poderosa mão. Esmagou a serpente, aqui vai operar. Ele é o Filho de Deus e acabou de chegar. Ele é santo, poderoso. Ele é santo, vitorioso. Ele é santo, majestoso. Ele é santo, glorioso. Em seus olhos tem chamas de fogo. Em sua mão tem espada de fogo. Em seus pés reluzentes tem fogo. Ele anda no meio do fogo. Ele está batizando com fogo. Ele está renovando com fogo. Ele cura no meio do fogo. E no meio do fogo ele vai te tocar.
Ser uma opção. Se você quiser viver, vai ser uma decisão. Sai da sombra de alguém e caminha por você. Jesus vai te ajudar e vai te fazer nascer. Não preocupe-se ao teu lado, só parece piorar. Você tem um Deus amado, Ele quer te abençoar. Acredite agora mesmo, vem aqui se arrepender. Jesus vai te ajudar e vai te fazer vencer. Aprendi que você na vida é uma opção. Que Jesus te ama tanto e não vai deixar você cair no chão.
Há uma esperança para aquele que resolve enfrentar, vencer a luta e ir em frente sem ter medo de chegar. Cerrar o punho, pisar firme, decidir que vai ganhar. Saltar muralhas e vencer com a firmeza no olhar. Dizer sim quando for não, dormir no meio do sofrer, escrever livro.
Olha só, com certeza, como diz esse louvor, né? Há uma esperança para você em Jesus, se você decidir vencer, né? Tudo é questão de decisão. Se você decidir hoje que você vai ser feliz, você vai ser feliz. Se você decidir que você vai ficar aí chorando, se você escolher mais um dia reclamar, achar que nada dá certo para você, que você... ninguém se importa com você, você vai viver esse dia aí, amarrado, triste, mais um dia de rancor, de decepção, né? Mas se você decidir vencer, eu tenho certeza que Deus vai vir ao teu favor, né? Como diz aqui nos Salmos, né? Salmos 18 diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Hoje é dia de você invocar esse Deus na tua vida, sabe? Buscar Ele de todo o teu coração. Buscar Ele com toda a certeza que Ele é poderoso para te socorrer. Sabe? Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, não existe impossíveis para esse Deus. Não existe, querido ouvinte. Pastora, mas eu já tentei de tudo. Olha, eu tenho ido até na igreja, viu? Tenho ido na igreja, tenho ido lá, todo dia eu vou, eu rezo, eu peço, eu faço aí tantas coisas, mas eu não estou vendo a resposta de Deus. Mas será que você está crendo de todo o teu coração? Ou será que ao mesmo tempo que você crê, você duvida? Quando você está lá na igreja, às vezes lá, você até confia. Mas quando você sai para fora, quando você vai para tua casa, quando você olha para tua vida, você pensa, não vai ter jeito, não vai mudar. Olha, a palavra de Deus já diz assim, que assim como o homem imagina, assim ele é. Se você se imaginar um fraco, uma fraca, sabe, um perdedor, é assim que vai ser. Você tem que, assim como você se imaginar, assim como você, nos teus pensamentos você crê, no teu coração você gerar, é aquilo que você vai ter. Gera hoje o teu milagre, gera hoje um dia diferente, mas faz algo diferente para que isso também venha acontecer. Como a meditação que eu passei para você. Não adianta ficar esperando, né? Tem gente esperando as coisas mudarem. Mas Deus está cansado de ver muita gente aí sentada esperando. Não, Deus quer ver você agir. Deus quer ver você tomar atitude. Deus quer ver você acreditar que você pode, porque aí Ele vai contigo. O salmista já diz, né? Socorri um que é esforçado. Deus vai vir ao teu encontro. Se Ele vê esforço em você, se Ele vê atitude de querer mudar, de querer fazer diferente. Será que você pode hoje fazer desse dia ser diferente? Com certeza pode. É questão de decisão. É questão de acreditar. É questão de se lançar.
É página virada. Já não tinha prazer em viver. Jesus Cristo mudou minha história. Ele me prometeu e me deu vitória.
Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus vem responder. Naquele que me fortalece pela minha fé, é vencer ou vencer. Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela minha fé, é vencer ou vencer. É somente crer, e o mais Jesus fará. Porque se Deus é por nós, não vou temer a nada. Minha bênção ninguém vai roubar. Se o diabo ataca de novo, se a gente ora forte, Jesus manda fogo. Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus vai responder. Naquele que me fortalece pela minha fé, é vencer ou vencer. Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito...
É isso mesmo, né? Vamos ligar a nossa vitória hoje. Quero ligar com você a tua bênção, o teu milagre. Porque olha o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, né? No capítulo 18. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha só, né? Vamos ligar. Eu quero ligar com você a tua bênção, o teu milagre. Você precisa de um milagre hoje. Você precisa de uma resposta de Deus hoje. Como está? Segundo a palavra de Deus, que diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então eu quero ligar com você hoje a tua vitória, né? Eu quero que você pegue o teu telefone e ligue pra cá. Eu quero, junto com você, poder ligar a tua vitória. É, você que está precisando de um milagre, você que precisa de uma resposta de Deus. Nós vamos, conforme a palavra de Deus, nós vamos ligar a tua vitória e a tua bênção. Então, anota o telefone para você estar ligando. 37-01-20-95. Vamos ligar a bênção e a vitória hoje. A tua vida.
Com Jesus eu vou. Hoje vem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Sou feliz demais. Com Jesus eu vou. Hoje vem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Joguei minha tristeza fora e a alegria mandei entrar. Falei pra dificuldade, com fé em Deus vou te superar. Lembrei do que Paulo disse, meu coração isso não esquece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Hoje vem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Hoje vem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Estou lendo a palavra e orando a Deus pra buscar poder. Jesus disse que os sinais seguirão de perto aquele que crê. Eu sei que a minha vitória já está perto, não vai falhar. Eu tomo posse da bênção e dessa bênção não vou largar. Eu tomo posse da bênção e dessa bênção não vou largar. Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor, amor. Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Feliz.
pra casa e faça morada. Na sala, quarto e cozinha, pode ficar que não paga nada.
Ganhei através da graça o dom de amar e de ser amado.
Na cidade ou no campo, onde eu pisar sou abençoado.
Na cidade ou no campo, onde eu pisar sou abençoado. Sou feliz demais, com Jesus eu vou.
Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor.
Sou feliz demais, demais, com Jesus eu vou. Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Sou feliz demais. Tá sobrando amor. Sou feliz demais com Jesus, meu bom. Hoje vem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Hoje vem com a vida e meu coração tá sobrando amor.
agora?
E agora?
O pensamento do Tutu.
Nosso pensamento do dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, que nos diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos três. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Olha só, querido ouvinte, então nós podemos ver aqui nessa passagem que nos conta sobre um corajoso soldado. E eu, você, nós também somos convocados a fazer parte de um exército. E esse exército é o exército do Senhor Jesus. Enquanto você estiver nessa terra, enquanto você viver neste mundo, você tem que ter uma coisa em mente: que sempre vai ter guerra, sempre vão existir lutas, sempre vão existir levantes, sempre vão existir problemas. E a única diferença entre o vencedor e o fracassado não é porque um tem luta e o outro não tem. Não. A diferença é aquele que é valente e aquele que recua na batalha. É aquele que se lança e acredita, e aquele que duvida e volta para trás. Não adianta, sabe? Ficar parado esperando acontecer alguma coisa, ficar parado esperando as coisas melhorarem, isso só vai te fazer fracassar. Aqui a Bíblia fala sobre este homem, este soldado, que se chamava Benaia. E a Bíblia diz que ele era corajoso, sabe? Se você quiser se sobressair nessa terra, se você quiser se sobressair no teu trabalho, na tua vida, na tua família, você tem que ser corajoso. Você tem que ser valente. Você tem que ser determinado. E aqui a Bíblia fala que dentre todos os guerreiros, ele se sobressaiu porque ele era corajoso. E realizou grandes feitos. Ele começou matando dois dos melhores guerreiros de Moabe. Sabe, querido ouvinte, o que Deus quer nos dizer com isso? Moabe pode representar o mundo, pode representar os problemas. E ele já começou matando os melhores, matando aquele que realmente podia trazer grandes problemas lá na frente. Às vezes a gente deixa a coisa rolar. Ah, deixa pra lá, isso aí não vai me fazer diferença. Ah, você que pensa. Às vezes algo que você não dá valor, algo que você acha que você consegue dominar, né? A gente tem esse costume: ah, isso aqui eu domino, isso aqui eu dou um jeito, isso aqui deixa comigo que tá na minha mão. Cuidado. Aquilo que você acha que é tão simples de resolver pode se transformar numa arma perigosa contra você. Ele já começou aqui matando dois dos melhores guerreiros. Ele não foi nos mais fraquinhos. Ah, vou pegar com isso aqui tá mais fácil. Não, ele já foi no mais difícil. Ele já foi nos melhores guerreiros. Porque ele sabia que ele tinha que matar o mal pela raiz. Ele tinha que começar aquilo que podia trazer problema lá na frente. Aquilo que ele usou de estratégia. Sabe? A gente quer fazer sempre o que é mais fácil. Ah, vou começar. Isso aqui é mais fácil, eu dou conta. Ah, isso aqui é beleza. E a gente vai deixando o mal aumentar. E aqui, ele usou de estratégia. Diz que ele começou matando os mais fortes, os melhores. Sabe, querido gente? Não tenha medo de enfrentar, não. Mata o mal pela raiz mesmo. Não procura aquilo que é mais fácil. Não procura o caminho mais curto. Né? Aquele que procura facilidade, lá na frente vai encontrar dificuldade. Pode ter certeza disso. Quem procura facilidade encontra dificuldades. E olha só, aqui diz que matou dois dos melhores guerreiros. Ah, começou já, sabe, naquilo que realmente ele sabia que se ele não matasse ali, se ele não matasse o mal pela raiz, lá na frente ele ia ter problemas. Pensa nisso, querido ouvinte. Sabe, às vezes tem algo aí na tua vida que você acha que consegue controlar. Seja um vício, seja aí, né, um costume que tem às vezes te distanciado de Deus, um problema ou uma dificuldade, eu não sei. Uma mania, sabe, algo que está aí na tua mente que você acha até que você consegue dominar. Mas que, se você parar para pensar, é o que tem te dominado. Cansaço, desânimo, palavras negativas, dúvida. Às vezes a gente não dá valor para essas coisas, mas é isso que nos faz perder a guerra. Pensa nisso. Olha só, esse soldado, ele já começou, né, eliminando os melhores guerreiros, quer dizer. Ele não foi, não, buscando as coisas mais fáceis. Ah, eu vou começar matando os mais fraquinhos, que aí eu vou pegar a fama. Não, a fama veio porque ele já foi no melhor, naquele que realmente era a pedra de tropeço. Mas não para por aí, né? A Bíblia diz também que, olha só, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Sabe o que significa isso? Significa que muitas vezes o dia de neve pode ser algo que está esfriando a tua fé. E isso é perigoso. Olha só, ele diz assim: um dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Para começar, né? O dia de neve, ele poderia pensar assim: bom, como está nevando, não vou nem sair para a guerra, né? Ah, que isso, vou ficar em casa aqui, escondidinho aqui. Quantas pessoas, quando estão desanimadas, quando estão tristes, quando estão para baixo, elas pensam assim: eu vou ficar em casa, não vou sair, não vou para a igreja, não. Sabe o que ele fez? No dia de neve, ele foi lá num buraco e matou o leão. Não deixa a frieza espiritual tomar conta de você. Não deixa que venha esfriar a tua fé, venha esfriar a tua perseverança. O que é que está te esfriando? Mata esse leão hoje. Será que é o leão da dúvida? Será que é o leão do cansaço? Será que é o leão do tempo? Ai, faz tanto tempo já que eu estou pedindo essa bênção, não chega. Será que esse leão vai esfriar a tua esperança? Vai esfriar a tua fé? Não deixa que esse problema venha trazer frieza espiritual. Porque se matar a tua fé, se esfriar a tua fé, você não serve para nada, né? Infelizmente, você acaba sendo fracassado, derrotado. Porque a fé é que te faz caminhar, a fé é que te leva para longe. E por último, ele diz assim, ó: também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança. O que é Egito? O que significa o Egito? O Egito nos traz, nos remete ao nosso passado. Lembra quando Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão, para levar para uma terra prometida? Eles estavam saindo do Egito, eles estavam saindo da escravidão. O Egito é o teu passado. E quantas vezes o teu passado quer voltar e te dominar, né? Quantas vezes o teu passado quer te acusar? Quantas vezes o teu passado quer te paralisar? E ele foi, olha aí. Também matou um egípcio de grande estatura. Ah, talvez o teu passado te traz grandes recordações que te trazem tristeza, amargura. É, eu já não consegui lá atrás, então também não vou conseguir hoje. Você tem que matar esse passado, viu? Enquanto você ficar preso ao teu passado, enquanto você ficar preso a pessoas do passado, você não vai conseguir vencer e nem tampouco conquistar o teu milagre. Olha o que ele fez. Matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, mas Benaia o enfrentou com um cajado. Tá aí a diferença, né? A gente quer enfrentar o passado com a nossa força, com as armas carnais. Não adianta, você não vai conseguir. Você tem que enfrentar o poder do Senhor Jesus. Cajado significa autoridade. Cajado significa você tomar posse. Tomar posse do teu futuro e jogar fora o teu passado. Matar aquele passado que muitas vezes te acusa. Aquele passado que, quando vem a tua lembrança, te faz sofrer, te faz desistir, te faz desanimar. Ah, que guerreiro valente foi esse, né, querido ouvinte? Primeiro, ele matou os melhores guerreiros, né? Mata aquilo que muitas vezes lá na frente pode te prejudicar. Ah, é um bichozinho que você não dá valor, mas lá na frente pode atrapalhar toda a tua bênção. Ah, é uma, né, um costume que você tem, que você acha que não é nada, mas lá na frente pode te fazer perder. Depois ele foi e, num dia de neve, matou um leão no buraco. Quer dizer, sabe, no dia ruim, no dia que você estiver desanimado, ainda assim, levanta para guerrear, levanta para buscar Deus. Mata aquilo que pode esfriar a tua fé. E por último, ele não deixou nem o passado dele dominar, né? Ele foi lá no Egito. Olha aí, também matou um egípcio de grande estatura, quer dizer, não deixou nada pendente na vida dele. O que você está deixando pendente na tua vida, hein? O que você está com medo de enfrentar? Será que é o teu passado? Será que é um vício que pode te prejudicar lá na frente? Será que está esfriando a tua fé? O que é, hein? Que não está te deixando lutar? Não está te deixando ir caminhar? Ele matou. E matou o egípcio com o cajado, com a autoridade, sabe? Na unção do Senhor Jesus. Até hoje, você tem tentado com a tua força e não tem conseguido. Mas faz uma coisa. Luta com a força do Senhor Jesus hoje. Usa as armas espirituais. Cajado é algo espiritual. O guerreiro tinha uma lança, o egípcio tinha uma lança. É as armas carnais. Mas o soldado valente tinha um cajado que representava armas espirituais. Sabe, talvez você tenha desprezado as armas espirituais. Por isso você tem perdido as batalhas. Mas se levanta hoje. Saiba que para cada luta Deus tem uma estratégia. Para cada inimigo você tem uma arma para ser usada. Tem gente que só tem uma arma, só usa uma arma. E não é assim. Para cada inimigo, para cada batalha, você tem que se equipar com as armas espirituais. A palavra de Deus diz que Deus nos tem armas espirituais, não arma espiritual, sabe? Tem gente que só usa uma arma. Ah, que arma, pastor? Orar. É muito forte essa arma? Com certeza, é uma arma poderosa, a oração. Mas ela não é a única. Tem momentos que não adianta você usar dessa arma. Você tem que usar outro tipo de arma. Sabe? Pessoas têm parado no meio da guerra porque não têm usado armas espirituais. Têm desprezado as armas de Deus. Se levanta hoje com base nessa palavra e toma uma atitude, sabe? Venha buscar Deus e venha buscar estratégias novas para a tua vida. Talvez as armas, a arma que você está usando aí está enferrujada, né? Não serve mais para nada. Venha se armar com armas espirituais. Olha só, esse soldado venceu o egípcio, quer dizer, venceu o passado, venceu as marcas, as dores do passado, com o cajado, que representava o espiritual, o sobrenatural. E aí a Bíblia diz assim, para encerrar: foi mais honrado, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Depois que ele mostrou ser valente, depois que ele venceu todos os inimigos, ele recebeu honra e recebeu promoção. Você quer ser promovido na tua vida? Promovido aí no teu casamento, que tá vendo que tá indo pro buraco. Promovido no teu trabalho, que você tá ganhando tão pouco, né? Promovido aí. Então, primeiro, você vai ter que vencer esses inimigos, né? Como eu disse, três inimigos, você vai ter que vencer eles. E hoje é um ótimo dia para você estar conosco na Igreja Renovada e aprender a usar dessas armas espirituais, a conquistar, a começar a viver teu milagre, a começar a ter novas perspectivas, a mandar embora toda a frieza espiritual que está esfriando a tua fé, que está te fazendo pensar até em desistir. Coloca no teu coração, vence essa resistência hoje. Talvez esse guerreiro valente é o inimigo que não te deixa sair da tua casa e ir para a igreja. Ah, mas hoje não dá, hoje não dá. E o inimigo está aí te assolando. Vence ele hoje, seja valente, vence esse mal pela raiz. Por que será que toda vez que você fala que você vai para a igreja, principalmente quando você fala assim, ah, eu estou ouvindo a programação, eu vou para a Igreja Renovada. Ah, levanta um guerreiro valente e fala, não, vai não, vou colocar desânimo, vou colocar um monte de problemas para você não ter tempo, para não dar para você ir para a igreja. Você vai ter que vencer esse obstáculo hoje, para que você possa desfrutar do teu milagre. Não é verdade? Esse foi o nosso pensamento do dia de hoje para você. Bem, então eu aguardo você, as nossas reuniões na Igreja Evangélica Renovada, na Avenida Piracicaba, número 164. Marca o endereço e venha estar conosco. Quarta-feira, às 3 horas da tarde e 7:30 da noite. Sexta-feira, 3 horas da tarde e 7:30 da noite. E no domingo, às 9 horas da manhã e às 7:30 da noite. Coloca no teu coração. Chega de ficar paralisado, né? Vem aprender a usar as armas que Deus tem reservado para você. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.
José foi traído, vendido como escravo, e Deus o fez governar.